A partir de agora, na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Bem-vindos a mais um espaço de Educação para a Saúde. Temos connosco o Dr. Nuno Mendes, médico interno, Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa. No mês em que falamos sobre aspectos a prevenir na altura das festas, esta semana o doutor traz-nos o tema dos desarranjos intestinais.
Sim, é verdade. Nesta época de refeições fartas e mesas recheadas, são muito frequentes as gastroenterites por intoxicação alimentar. É uma doença comum durante todo o ano, mas tem um pico de incidência nesta altura, sobretudo por causa das sobras, que nem sempre são conservadas da forma mais adequada.
Doutor, e como é que ficamos doentes?
A via de transmissão mais frequente é a via fecal oral, ou seja, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com bactérias, vírus ou parasitas nocivos. Embora pareça haver também alguns vírus que são transmitidos por via aérea, ou seja, via respiratória. Aumentando os contactos sociais, também aumenta a probabilidade de ficarmos doentes por medidas de higiene pobres.
E quais são os sintomas?
Esses podem variar de leves a mais severos e podem incluir náuseas, vómitos, diarreia, cólicas, febre e desidratação. Geralmente trata-se de um quadro autolimitado, com uma duração média de cerca de 7 dias, mas que pode estender-se até às 2 semanas. Se for causada por um parasita intestinal, pode durar ainda mais tempo, mas estas são cada vez menos frequentes.
Algum micro-organismo particular a que devamos estar mais atentos?
Nos países mais desenvolvidos, a causa mais frequente das gastroenterites é o rotavírus. E os pais com crianças pequenas terão provavelmente recordados de uma vacina extraplano, que é precisamente contra este vírus. Mas existe também o norovírus e muitos outros. Também parasitas como a giardia ou bactérias como a salmonella, que geralmente está presente na carne crua ou mal cozinhada, em ovos ou produtos lácteos, e atenção aqui às sobremesas frias, ou campylobacter, mais em carne de aves ou água contaminada.
E como é que estes micro-organismos chegam à nossa comida?
Bem, existem várias maneiras através das quais os alimentos podem ser contaminados, incluindo o manuseio inadequado, por exemplo, se não forem armazenados na temperatura correta ou se entrarem em contacto com superfícies ou utensílios contaminados, uma higiene precária se forem preparados por alguém que não lavou corretamente as mãos, se entrarem em contacto com água contaminada ou também se não forem bem cozinhados a temperaturas que eliminem as bactérias mais nocivas.
E como podemos prevenir isso?
Como fomos falando, é importante lavar bem as mãos, cozinhar e depois armazenar a comida a temperaturas adequadas. E também evitar as contaminações cruzadas, separando a comida cozinhada e os alimentos crus.
E tratamento?
Aqui o ponto mais importante é a hidratação. Com o aumento do número de dejeções, vamos perder muita água e é importante repor essas perdas. Nas crianças, geralmente aconselhamos uma bebida própria para o efeito, a solução oral de reidratação, que deve ser ingerida em porções pequeninas e lentamente. Existem também probióticos que poderão encurtar o tempo de doença e ajudar a regular a flora intestinal. É importante perceber que, na maioria das vezes, a diarreia é um mecanismo de defesa e por isso é que só em situações muito específicas é que os médicos prescrevem os medicamentos antidiarreicos, como a loperamida ou, como é mais conhecida pelo nome comercial, o Imodium. Outro mito que ainda persiste é a utilização de refrigerantes ou bebidas energéticas para a reidratação, mas estes podem ainda ser mais prejudiciais.
Devemos sempre procurar um médico?
Regra geral, não é necessário recorrer à consulta, porque é raro haver necessidade de tratamento com antibiótico e, como já foi dito, na maioria das vezes são situações autolimitadas, mas é preciso monitorizar e estar atento a alguns sinais de alarme. É aconselhável procurar a observação médica se existir uma dor abdominal constante e significativa, ao invés daquelas cólicas que obrigam só a uma corrida para a casa de banho, se as fezes tiverem muco ou sangue, se houver uma febre alta e persistente, ou mesmo sintomas relativos ao sistema nervoso central, como convulsões ou confusão. São sinais que podem indiciar uma infecção bacteriana que pode necessitar de um antibiótico para ficar resolvida. Outra manifestação que deve fazer procurar ajuda médica é a incapacidade de se manter hidratado, pois pode ser necessário administrar fluidos por via intravenosa.
Obrigado, Dr. Nuno Mendes, médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, a falar-nos esta semana dos desarranjos intestinais. Voltamos na próxima semana a este espaço Educação para a Saúde.
Educação para a Saúde.